Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Gaúcho. Um grande prazer estar com vocês.
Bom, a gente fala sobre um assunto que parece estar despertando mais a atenção de partes, né? Como a mídia, por exemplo, também, né? O noticiário tem se pautado cada vez mais por esse assunto, que obviamente há muitos anos, né, na história, não vem sendo tratado da forma como parece que ele está sendo tratado neste momento. Essa visibilidade envolvendo o tema da pobreza menstrual, você concorda com essa percepção de que é um assunto que está ganhando mais visibilidade? O que está por trás do aumento da discussão sobre esse assunto?
Sem dúvida, Paulo, a gente percebe, inclusive quando a gente, Unicef, né, Unicef trabalha em mais de 190 países, e a gente sempre quando ia buscar dados sobre pobreza menstrual no Brasil, eram muito inconsistentes, né, a gente tinha algumas informações, teses, mas não tinha dados mais fortes. Então a gente tinha dados da África, de países da África, de países da Índia especialmente, e durante a pandemia da Covid, né, com a insegurança alimentar, com as pessoas, surgiu muito forte essa temática, e o Unicef, com o lançamento da pobre, do relatório de pobreza sobre pobreza menstrual, a gente hoje tem dados mais consistentes, a gente percebe que isso houve uma repercussão enorme, né? O lançamento do relatório, sem dúvida, contribuiu para isso. A gente tem, foi lançado em maio, e desde então diversos estados têm lançado projetos de leis, aprovado leis relacionadas à dignidade menstrual, né? Promover dignidade menstrual, e até uma lei também tá em tramitação, uma lei federal. E todas as discussões, então a gente percebe que foi tirado um véu dessa temática que sempre existiu, né? Porque todo mundo que tem útero menstrua. Então, e mais que era e com a pobreza no Brasil, né? Uma pobreza multifatorial no Brasil, esse é um dos fatores. Né, quando, por exemplo, está no momento de crise, quando não se tem, não é um item de cesta básica, por exemplo. Então, quando tem que se cortar algo na família, esse é um dos primeiros itens. Então, é muito importante do que essa repercussão também que o relatório promoveu e que a gente está tendo.
Bom, é chamada pobreza menstrual a falta de acesso a produtos de higiene que muitas mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade sofrem durante o período menstrual, né? Também está inserido nesse contexto algo um pouco mais amplo, que é a falta de saneamento básico, água encanada, banheiros, tudo aí que torna a menstruação um sinônimo de vergonha, incômodo e isolamento para populações especialmente mais pobres, né? O estudo é produzido pela Unicef e também pelo Fundo de População das Nações Unidas, a pobreza menstrual no Brasil, você destaca, né? O nome do documento é Desigualdades e Violações de Direitos, publicado em maio, identificou qual a realidade no Brasil. Você falou aí de outros países, nós estamos muito distantes aí da Índia, da África. Qual é a realidade brasileira no contexto global?
Não, nós não estamos distantes. O relatório mostrou que são 4 milhões de meninas que sofrem, que estão no período escolar, que sofrem alguma privação, né, alguma falta, alguma pobreza relacionada à menstruação, né, ao período menstrual. Seja ele a falta de absorventes, de um produto para conter o fluxo, né, absorvente, ou, por exemplo, não tem mais de 321 meninas estudam em escolas que não possuem banheiro em condições de uso. Ou seja, é um banheiro não tem porta para trancar, para fazer, né, a troca do absorvente. Não tem uma pia, não tem água, não tem só. Isso a gente tem mais de 1 milhão que está em escola que sequer tem papel higiênico. Então, esses são esses 4 milhões está inserido aí. E a gente também pode acrescentar, né, que aí seria muito maior, a falta de informação, né, todo o estigma que esse tema ainda sofre. Então, há todo um tabu, um estigma, falta de informação. E um outro fator é, por exemplo, não ter um medicamento caso tenha uma cólica, né, um mal-estar que acontece, que pode acontecer com alguma parcela também de pessoas que menstruam. Então, a pobreza menstrual, ela é multifatorial. Então, não é só ter o absorvente, é também ter um local, um banheiro onde possa, né, um banheiro amigável, né, para esse período, digamos, e ter também condições de passar pelo período sem tanto deixar fluir, que a gente até fala. Então, são essas características da pobreza menstrual.
Em situações de extrema vulnerabilidade, de falta de recursos, por vezes, eu acho que é importante a gente até colocar para pessoas que não estão familiarizadas com essa realidade triste, e até homens, né? Principalmente nós, homens. Eu já ouvi relatos assim, de soluções que, por vezes, improvisadas, as mulheres, as meninas, elas se submetem para conter o fluxo menstrual, né? A utilização de artifícios, enfim, olha, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, né? Como é que é na realidade, assim, essa menina que é carente, que é uma família mais pobre, que soluções ela acaba adotando para poder conter o fluxo?
Então, esse é muito triste, né? E até a gente pensando aqui, assim, até chamando as pessoas que menstruam para lembrar de como é, você está numa situação de não ter um absorvente, não ter como conter o fluxo, e isso a gente tem relatos de, por exemplo, de usar miolo de pão, restos de tecidos, né, de papel, de até jornal ou papel que não é adequado. Então, são vários artifícios, por exemplo, isso é exatamente como você falou, pessoas em vulnerabilidade grave. Por exemplo, pessoas em situação de rua, adolescentes do sistema socioeducativo relatam essa, de que em algum momento faltou, deixou de frequentar algum lugar por conta de não ter o absorvente, e é diário. E aí, para você ter ideia, o Unicef fez uma enquete sobre, após o lançamento do relatório, fizemos uma enquete através do Europort, que é uma plataforma de enquetes do Unicef, com jovens até 25 anos. E mais de 70% delas falaram que em algum momento deixou de frequentar, de ir para um lazer, ou de frequentar a escola no ano de 2020. Então, a gente está falando, isso é muito alto, essa questão no Brasil, e não era olhada. Então, agora a gente consegue ter dados e assim, é como se acendeu, né, o foco nesse problema, que é histórico.
Estamos conversando aqui no Gaúcha Faixa Especial com a Luísa Leitão. Ela é oficial de desenvolvimento de adolescentes e jovens do Unicef Brasil. Estamos falando sobre o tema da pobreza menstrual e o estudo que foi divulgado em maio pela Unicef a propósito desse assunto. Nesse tema envolvendo a desigualdade e a violação de direitos, qual é o impacto desse problema em termos de desigualdade, né? Para que o ouvinte compreenda, por exemplo, o quanto isso afeta, por exemplo, uma vida escolar e um rendimento escolar de um menino e uma menina, que acaba tendo que faltar à aula, por exemplo, porque, enfim, está menstruada.
Isso. E aí é muito importante a gente falar, assim, a gente está falando de quem tem útero, né? Então, também incluir adolescentes trans. Né, meninos trans. Então, isso a gente tem no Brasil. O relatório mostrou que 90% das meninas, elas menstruam entre 11 e 15 anos. A maior média é com 13 anos. Ou seja, vai passar uma grande parte da vida escolar menstruando, de 3 a 7 anos. Então, isso é uma... E também quando precisa de informações. Então, é importante também que as escolas se envolvam no tema, né? É importante que tenha um lugar seguro onde ter informação. Ainda é impressionante o número de meninas que não têm informação sobre a primeira menstruação. Ou tem informações que não são corretas, né? Porque a internet, ela é um mundo de que pode, então, onde encontrar também informações seguras. Então, a escola, a educação também, quando a gente fala em educação sexual, a gente também está falando em higiene menstrual, em saúde menstrual. Ela precisa ser discutida, se começa, então, e hoje está cada vez mais cedo, a gente tem meninas de 8 anos já menstruando, e é importante também, tem um outro tabu que é muito cruel para essas, para pessoas, adolescentes que menstruam, que é achar, menstruou, pronto, virou uma mocinha e não pode mais brincar, não pode mais fazer esportes, né? Então, ainda essa desigualdade de gênero, ela já começa também, ela tem esse fator muito importante. Ah, não, está menstruada, não, aí não pode mais, não pode sequer ir para o parque, está menstruada, não pode fazer esportes. E aí isso vai criando uma grande lacuna, né, na desigualdade de gênero, agravando, e essa questão também da escola. Você tem estudos que mostram que, por exemplo, o próprio relatório, ele mostra que meninas deixam de frequentar a escola, o número é maior do número de meninas que deixam de frequentar a escola por causa da pobreza menstrual, do que, por exemplo, a gravidez na adolescência, que é um outro fator também de evasão escolar. Então, é muito importante que tenha essa visão ampla do que é discutir dignidade menstrual, né? Ter educação sexual na escola, ter segurança para manejar, né, o período menstrual, e ter todos os produtos e acessar esses materiais.
O que os meninos, nós, homens, podemos fazer nesse contexto?
Entender, isso é muito importante. Por exemplo, o Unicef desenvolve alguns projetos sobre empoderamento de meninas, igualdade de gênero, e a gente inclui também os meninos para falar de masculinidades tóxicas. E as meninas relatam muito, por exemplo, que os meninos, muitas vezes, eles acham que elas têm vergonha, por exemplo, de pedir para ir no banheiro durante a aula, porque vão ser isso, né, e principalmente as mais jovens, porque vai ser, né, vai sofrer bullying, ou vai ter uma zoeira ali, né, na linguagem. Então, é importante entender que é natural, né, menstruar é natural. Então, as pessoas que têm útero, elas menstruam, e vai ser todo mês, assim como suar. Todo mundo sua, e quem tem útero vai menstruar, e é um fluido natural do corpo. Então, é preciso também quebrar esses tabus, esses estigmas, para que seja algo natural, e que as meninas tenham também essa segurança, porque também afeta a autoestima de meninas. Então, é importante também que os homens entendam, né, os meninos entendam, e possam também apoiar, né, as meninas durante o período, que seja, que a gente sempre fala, deixar fluir.
Bom, temos uma discussão no âmbito do Congresso Nacional, no âmbito nacional, né, está para ser votado no Congresso o veto do presidente Jair Bolsonaro a trechos de um projeto que prevê a distribuição gratuita de absorventes a meninas e mulheres em vulnerabilidade social. Esse veto está para ser colocado em pauta, né, pelo Senado, pelo presidente do Senado, não se tem exatamente ainda a previsão pelas últimas informações, porque o programa de proteção e promoção da saúde menstrual foi sancionada pela presidência da República, mas o artigo específico, os artigos específicos sobre a distribuição de absorventes foram vetados, sob o argumento aquele clássico de que não há previsão de onde se tirará o dinheiro para arcar com esses absorventes. Qual é o custo financeiro para a compra de absorventes, enfim, de equipamentos que possam ajudar as meninas no controle do seu fluxo menstrual? Qual é esse investimento?
Então, O relatório não, né? Quando a gente esse projeto de lei, né? Inclusive tem onde está de onde deve sair, né? A fonte, qual é a fonte do recurso? E aí é importante uma questão também, Paulo, que a gente um absolvente no Brasil, ele ainda é taxado, né? Ele tem um dos maiores impostos do mundo. Então, esse imposto precisa diminuir também, por exemplo. É uma outra abordagem que precisa ser feita.
Tem imposto federal, não tá... imposto estadual nele.
Isso, ele tem, é quase, acho que, se eu não me engano, quase 25%. Certo. E isso também incide, por exemplo, no valor. Então, além da distribuição, é preciso a gente colocar, é um item de necessidade básica. Então, ele tem que estar na cesta básica. Ele precisa, é um item de cesta básica. Então, e tem que ser, não pode ter essa taxação tão alta, né? Ou o ideal que fosse zero. Então é importante também falar sobre isso. Então o Unicef também tem feito esse advocacy, né? essa incidência política para que seja cada vez mais tornar acessível o absolvente, tanto para as escolas, mas para as pessoas que estão em vulnerabilidade em geral. Então, é preciso identificar realmente quais são as fontes que existem e elas precisam ser acessadas e priorizadas. Então, infelizmente, a gente tem um Congresso, né, que efetivamente ainda o Brasil é um dos países, a gente perde para países como países árabes em relação ao número de mulheres que são parlamentares. Então ainda, talvez por isso, ainda não seja discutido da forma como merece.
Eu ia lhe perguntar como é que está, digamos, esse entre aspas, lobby da Unicef, né? Esse acompanhamento que a Unicef faz no âmbito do Congresso, a senhora destacou aí, né? Que a Unicef está acompanhando isso. Como é que está o clima no Congresso para a derrubada desse veto? A senhora está otimista?
Eu estou otimista, sim. Estamos otimistas, acreditamos que tem todas, até porque o argumento que não tem da fonte do recurso, ele está no projeto de lei, quem quiser pode ler. Então, argumento, ele é fácil de mostrar que existe. Então estamos otimistas. Tem vários estados e municípios que têm também já aprovado leis estaduais, municipais para garantir pelo menos a distribuição em escolas, né, das suas redes. Então isso também já é um avanço. A gente tem feito esse acompanhamento também do número, o mapeamento, né, dos projetos que estão acontecendo. E o Unicef também tem trabalhado numa estratégia que a gente chama que é SAFE, em inglês, né, é WASH, mas aqui no Brasil é saneamento, água, e acesso também, e que onde está, além, higiene, a sigla é um pouquinho diferente. Sim. Mas ela é que a gente também garantir que também o saneamento básico, ele também é um item, assim, que chama em inglês, é manejo da higiene menstrual, que seja garantido também. Então, essa é uma outra linha também, né, um outro eixo dessa incidência também. E o Unicef tem feito projetos, especialmente o Unicef atua em duas grandes regiões de maior vulnerabilidade, que é no semiárido brasileiro, né, que vai de Minas ao Piauí, Sertão, Agreste, e também na Amazônia Legal Brasileira, onde tem os piores indicadores. Então, também estão, é importante a gente falar que a pobreza menstrual, ela é maior no norte, no nordeste, especialmente no norte, e também acontece também com adolescentes negras. Então, isso é um outro fator, e aí e onde tem são as piores taxas de saneamento. Então, nesses locais é que a gente também tem feito uma incidência forte, tanto com os governos, mas também com parcerias e com fundos, onde a gente consegue também, não só, a gente tem cursos, né, para gestores públicos, e também ações diretas, como da promoção do acesso à água de qualidade, à higiene. Então, são outros incidências também que o Unicef está atenta e tem sido uma das prioridades do Unicef no mundo, né? Também quando a gente tem, que está ligada aos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Tem um objetivo que é relacionado à água de qualidade, higiene, a redução da pobreza multifatorial. Então, uma das grandes prioridades do Unicef, inclusive para os próximos anos, será promover a dignidade menstrual para adolescentes.
Bom, a propósito do projeto tramitando no Congresso, falávamos aí sobre a fonte de custeio, né? Pelo que está previsto inicialmente do projeto, os recursos poderiam vir do SUS, Sistema Único de Saúde, e no caso de mulheres presas, né, no Fundo Penitenciário Nacional, né, mulheres que estão em penitenciárias. É a expectativa, né, de parlamentares, principalmente da oposição, que pressionam pela derrubada do veto, é que ele ocorra ainda antes do recesso no Congresso. Então, essa é a expectativa. Bom, Luísa Leitão, oficial de desenvolvimento de adolescentes e jovens da Unicef Brasil, obrigado pela presença no Gaúcha Faixa Especial, uma boa semana para a senhora e até o próximo contato. Obrigado pela atenção.
Muito obrigada a todos os ouvintes e todas as ouvintes da Rádio Gaúcha, um prazer enorme, e que a gente possa ser também essa fonte também de promover dignidade menstrual para as pessoas e especialmente para crianças, né, se a gente está falando de 8 anos, até e adolescentes.